Neste domingo, dia 6 de julho, a partir das 5 horas da tarde, no Casarão, lá no centro da cidade, vai ser lançado o livro Artista da Terra, uma experiência da crítica à colonialidade estética. O escritor e pesquisador João Veras já está aqui no nosso estúdio. Ele vai contar um pouquinho dessa história, como ela foi pensada. Inclusive, a gente está com o livro aqui em mãos para quem está acompanhando a live do YouTube. João, a gente vê que começa desde a capa aí esse pensamento. Conta um pouquinho de como surgiu a ideia de escrever Artista da Terra.
Muito bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Vitória. Bom dia, Rafaela. Essa história começa com a minha vida de artista, né? Eu sou compositor, poeta, músico, acriano desde há muito tempo. E a minha vida de fazer arte também tá junta da minha vida de pensar sobre o que eu estou fazendo, né?
Sim.
E pensar de forma crítica. E eu tenho, há muitos anos, eu venho pensando em relação às políticas culturais do Estado, do município, mas também pensando a nossa condição. Por que que nós, artistas acrianos, não somos visibilizados, né? E eu passei a refletir sobre isso, né? Quer dizer, digamos assim, eu deixei de reclamar porque as pessoas não vão no meu show e passei a procurar entender por que que isso acontece.
Sim.
E o livro pretende responder. Por que que é assim? Por que que nós não nos valorizamos? Eu digo nós acreanos, valorizamos os nossos artistas, né? O nosso artista plástico, o escritor, o músico, o pessoal do teatro, o pessoal do cinema. Por que que essa produção que existe, ela não existe na população?
E é um assunto muito interessante. Inclusive, quando eu fui fazer minha monografia, eu tentei tratar disso, porque eu via que a cultura é muito abrangente. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de tudo que a gente é, porque a gente está num estado, que a gente tem uma história, que a gente tem costumes, tem comida diferente, tem roupa diferente. Então, tudo isso abrange na nossa identidade. E quando isso é retratado também na arte, quando a gente fala de cantores, de artistas plásticos, como o senhor estava mencionando, de todo esse contexto, parece mesmo invisibilizado, porque a gente não consegue, às vezes, apreciar a nossa cultura, o que a gente tem aqui, que é a nossa identidade.
A gente não consegue visibilizar porque nos é colocado um pano escuro, um pano preto sobre essa produção. Esse pano preto, na verdade, é o que a indústria cultural nos traz.
Sim.
Que é o que vem para que a gente consuma, para que a gente gaste, né? E a produção local, ela não tem esse reclame, digamos, mercadológico, né? Não circula um mercado de música, de teatro, de cinema, né? O que circula é um mercado de uma produção artística que os centros culturais do estado, do país, eles difundem para o resto do que não é centro, né?
Sim.
Então, a gente chama de... existe uma visão de que o país ele tem um centro e tem as suas periferias. O centro é esse lugar de produção do saber, de produção da arte, de produção do pensamento, inclusive econômico, político, né? E as periferias, nas quais nós, acreanos, estamos inseridos, só nos resta consumir e reproduzir o que esse centro faz. Isso vale para tudo.
É
no campo das artes, mais ainda, né? Porque a gente só consome. Você vê, nós fizemos um show ontem, o show FAMP, Um Canto de Defesa da Floresta, falando sobre a nossa manifestação cultural datada, né? Que foi um festival que aconteceu em 88, que trata de questões que são nossas, questões que são caras para a gente, que é a questão do meio ambiente.
Uhum.
Então, nós temos um tipo de música que fala sobre a gente, sobre as nossas necessidades. E aí você, comparando, né? O que que a indústria faz? Ela leva... através do Estado também. Ela consegue levar 50 mil pessoas para uma feira agropecuária do Juruá com um cara que vai cantar só sobre amor, só sobre coisa etérea, subjetiva, que não tem nada a ver, com a realidade local, com as questões locais, Né? Então, eu estou colocando essa, a diferença entre o que nós fazemos enquanto produtores locais, a gente pensa o lugar, e o que essa indústria produz, e a gente absorve, e de uma forma acrítica, né? A gente absorve passionalmente, né? Porque, na verdade, o que essas letras trazem são questões passionais, né?
E é entendendo que não tem problema nenhum, mas é importante também refletir sobre os problemas que a gente vive e apreciar o que a gente tem aqui, justamente por ser essa vivência, né? Tipo, tudo bem muita gente ir até lá apreciar, muita gente gosta da música, do conteúdo, mas também olhar para cá. Olha, será que tem uma música que retrata um pouquinho o que eu estou passando agora, sobre o que eu estou vivenciando? Muitas vezes a gente vê aí, você falou da questão do meio ambiente. Ano passado a gente teve tanta fumaça que, meu Deus, foi um tópico que, assim, foram vários meses falando sobre isso. Então, quando a gente fala de meio ambiente, poxa, a gente vive isso, a gente vive todo dia, todo tempo. Aqui no nosso estado, ano após ano, a cheia, a seca, a fumaça. Então, é uma vivência que a gente vive. Então, retratar sobre isso é importante.
Pois é, e a arte, ela possibilita, ela é um meio também, né? De você trazer essas questões que são questões da vida vivida, são questões orgânicas que nos afeta o tempo inteiro, né? O rio encher, o rio secar, tem razões, inclusive, não só naturais, né? Mas são razões também pela prática do homem, né? A floresta em pé ou destruída, isso reflete sobre a nossa vida, né? Mas isso não interessa mais para a população, interessa saber se alguém traiu alguém, né? Na letra do sertanejo, né? Então, por exemplo, no livro, para vocês terem ideia, como eu trabalho com categorias científicas, né?
Sim.
Eu chamo isso de colonialidade, né? Que, na verdade, é uma condição colonial sobre a qual a gente está colocado, isso desde sempre. Essa história de colônia, de Brasil-colônia, ela começa com o colonialismo em 1500.
Sim.
Mas quando o colonialismo acaba, que é o colonialismo, é esse regime jurídico que acabou de fato, né? Portugal não é mais, o Brasil não é mais colônia de Portugal, mas o que ficou foi uma mentalidade colonial, que é essa divisão entre os colonizados e os colonos, os colonizadores, né?
Sim.
Nessa divisão, ela se reproduz o tempo inteiro. A gente está sempre na condição de colonizado, que é aquele que recebe acriticamente a condição colonial. E isso no campo das artes muito mais, porque no campo das artes a gente não se considera, porque isso é colocado mentalmente, né, pela colonialidade, que nós, acrianos, por exemplo, somos incapazes de sermos artistas, senão artistas da terra ou artistas locais, né? Quer dizer, isso diminui, isso nos transforma, de um lado, ou numa coisa invisível, invisibilizada.
Interessante pensar nisso, não tinha pensado.
Ou numa coisa de valor menor, inferior, né? Que não tem qualidade, que não tem, que não é digno de ser considerado como artista. E aí, tem um show do Artista da Terra, agora tem um show de alguém que chegou de fora, que está na mídia, né, que a indústria abarcou, aí vai todo mundo e doida e canta o que não tem nada a ver com a sua vida. Eu digo no aspecto social, tá? É claro que as questões românticas têm a ver com todo mundo, né?
É isso.
Mas a vida não se resume nisso, né?
É, que nem a gente estava comentando ainda há pouco, né? A gente vê que gostos musicais são bem complexos. Eu, pelo menos, sou eclética, né? Gosto de vários estilos musicais. Mas é importante que a gente veja a arte como um instrumento também para a gente sempre estar fazendo a reflexão. Porque a arte não é só bonita, não, né? A gente
exatamente,
tem totalmente ciência disso. A arte faz a gente, às vezes, até doer, olhar para um retrato, alguma coisa. Isso. Inclusive, a gente está com a Rafaela Rodrigues aqui, a nossa produtora. Ela até quer fazer uma pergunta. pergunta. Fala, Rafa, pra gente.
Olá, bom dia, João.
Bom dia.
A minha pergunta, né, assistindo, ouvindo a sua entrevista com a Vitória, é como o senhor que já está há tanto tempo aqui na comunidade artística acriana, o senhor, como é que o senhor analisa antigamente o FAMP 88, que foi um festival de 88, para assim, a comunidade atualmente? Os artistas acrianos diminuíram? Ou o público diminuiu, ou naquela época havia mais público no festival do que agora? Como é que o senhor analisa o período de 88, que foi o FAMP, que só estava se apresentando ontem, para os dias atuais?
Pois é dentro disso que eu estou falando, e o livro vai explicar melhor. Quer dizer, em 88, essa colonialidade, essa condição colonial que os artistas hoje sofrem de forma profunda, ela não era tão forte em 88, né? Então nós temos de lá 36 anos. Então a indústria de 88 para cá, ela inclusive com a internet e tudo mais, ela se fortaleceu muito mais. Por exemplo, o que a gente viu em 88 eram os artistas cantando o seu lugar. Hoje eu procuro ver os artistas cantando em seu lugar e não vejo, e não consigo ver. Os músicos compositores que estão aí ainda estão resistindo, né? É o pessoal que está no pop, rock, e está cantando amor também. De outra forma, né? Não no estilo sertanejo, mas essas pessoas que estão aí, que a gente diz que é música criana, elas estão, mas não estão preocupadas com o que acontece, né? E aquele festival, ele trouxe. E ele era promovido pelo Estado. Veja que até o Estado ele muda, né? Em relação a ao tratamento em relação à arte local, aos artistas, né? Porque o Estado ali, ele promoveu um festival tematizado, o canto em defesa. Então ele estava dizendo assim: artistas, vamos cantar em defesa da floresta, né? Que é na década de 80, que foi quando o Chico Mendes foi assassinado. A questão ambiental estava, que tinha a ver com questão também de terra, né, de ocupação e tudo mais, estava como hoje está, só que hoje também as questões sociais estão amainadas, estão invisibilizadas. Parece que a população, o movimento social no campo, em todos os campos, inclusive no campo ambiental, parece que não existe mais também, né? Então a gente vive uma apatia social, e isso vai para as artes também, né? Então, hoje os músicos locais, os compositores, ou eles estão reproduzindo no sentido de tocando mesmo o que vem de fora, ou quando eles investem numa criação local, eles investem dentro desse modelo que é de fora, né?
É isso mesmo, muito importante. Olha, a gente tem um tempo muito curtinho, mas uma discussão muito abrangente, que eu acho que dá para a gente marcar outra oportunidade. Opa. Já vou deixar para a Rafaela marcar outra oportunidade para a gente continuar discutindo sobre isso. Mas para finalizar, faz um convite para o ouvinte, a gente deu uma leve introdução aqui do que se trata o livro, dessa reflexão. Fala o dia, o horário e quando aí pode adquirir o livro.
E é importante dizer como é que vai ser, tá? Então, é domingo, 17 horas, é uma hora que eu pensei assim, ninguém vai dizer que tem alguma coisa a fazer, porque ninguém faz nada 17 horas no domingo, né? Então, domingo, 17 horas, no Casarão, vai ser o lançamento do livro. Mas não vai ser um lançamento só receber os convidados e autógrafo e tal. Não. A gente vai ter um encontro que eu estou chamando de roda de conversa. Eu convidei 10 artistas de todas as áreas, então
olha,
vai
legal.
Ter o pessoal da dança, da música, do teatro, do cinema, das artes plásticas, 10 pessoas, para quem eu entreguei esse livro há um mês atrás. Então todos leram, pelo menos eu espero, né? Todos leram, e os 10 vão falar sobre o livro.
Que legal.
Então quem for vai ter
noções, né?
Do que o livro fala, e aí se ao final interessar comprar, compra, se não ficou um debate que eu tenho certeza que vai ser muito, muito interessante, diverso, rico, né? Então, eu convido a toda a população, claro que não cabe todo mundo lá, e eu sei que não vai isso, né? Naturalmente, por conta de tudo que eu estou falando aqui, né? Mas é um livro cujo interesse eu espero que desperte nas pessoas, né? E isso seja, enfim, o começo de uma discussão que eu estou propondo, que seja pública, né? E saia da academia, porque eu estou um pouco, né, trabalhando com categorias acadêmicas e tudo mais. Então, fica o convite, tá? A entrada é franca, né? Ninguém paga. O casarão estará aberto para quem for lá.
Pois bem, perfeito. Muito obrigada por participar aqui com a gente, João, contar um pouquinho dessa experiência. Olha, que seja um grande sucesso e já fica o convite para uma outra oportunidade. Bom, a gente continuar debatendo isso.
Obrigado.